Criar comércio em áreas como data centers, automóveis e minerais em carta endereçada a ministros de Lula e auxiliares de Donald Trump.
Governo diz que segue empenhado nas negociações para tentar reverter tarifaço. Esse é um dos destaques que o Start TMC traz nesta segunda-feira, 13 de julho, e tem mais.
Flávio Dino cita indicação de emendas por Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, e manda bloquear 6 milhões de reais.
Ministro do STF afirma que foram identificadas pelo menos 21 emendas empenhadas e pagas e que nesse cenário foram forjadamente documentadas para escamotear o verdadeiro solicitante da indicação.
Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições.
Partido disse que não negociou aliança em troca da indicação de Marcos Pereira, presidente da sigla, para o STF. Pré-campanha de Flávio também rejeitou essa informação.
E nos destaques internacionais, sob ordens de Donald Trump, exército dos Estados Unidos anuncia novos ataques ao Irã.
Esta é a quarta rodada de ofensivas americanas contra alvos iranianos em uma semana.
E no esporte, as semifinais da Copa do Mundo estão definidas.
Uau, de um lado França e Espanha, do outro Argentina e Inglaterra. Daqui a pouquinho a gente vai comentar esses jogos. E a gente já quer saber para quem que você tá torcendo. Enfim, tem muita coisa pela frente. 5:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Previsão do tempo. Aqui em São Paulo a gente começou com um friozinho, mas a gente vai começar a previsão do tempo falando aqui de vários estados, enfim, lá do topo do mapa, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, devem registrar chuvas acompanhadas de trovoadas. Já no Amapá e em grande parte do Pará, pancadas ocorrem de forma isolada. E a situação é bem diferente no leste paraense e Tocantins, onde o tempo segue firme e ensolarado. Os termômetros em solo tocantinense registram forte amplitude térmica, com máximas que podem chegar aos 37, mínima 17. E o calor vem acompanhado de alerta de tempo seco, com índices de umidade desabando para casa dos 20% no sul do estado.
Nossa, 20% é muito pouco.
Baixíssimo.
Né? Região Nordeste agora, sol e calor predominam em grande parte da região. O tempo só muda na faixa litorânea do Agreste de Pernambuco, Paraíba e também Rio Grande do Norte, onde há previsão de pancadas de chuva dispersas. Nas outras áreas, o tempo segue firme e sem chuva. Os termômetros registram marcas bem opostas na região. As mínimas ficam em torno de 15 graus no sul e o oeste da Bahia, enquanto as máximas chegam a 36 graus no Piauí e sul do Maranhão. Principal alerta vai para o interior da Bahia, Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco, onde a umidade do ar despenca para níveis críticos, ficando entre 20% e 30%. E no Recife, muita gente nos acompanha no Recife, 23 graus nesse momento.
E agora a gente vai para a região centro-oeste. O tempo muda em parte da região, áreas de instabilidade avançam e provocam pancadas de chuva também em Goiás e Brasília.
Na região sudeste, tempo firme e calor na maior parte do dia, mas um sistema de baixa pressão no oceano deve mudar o tempo em algumas áreas. Chuvas no Espírito Santo, centro de Minas, em toda a faixa litorânea paulista e fluminense. No interior da região, sol predomina e máximas passam dos 32 graus. Atenção, no entanto, fica para índices de umidade do ar, que entram em nível crítico, entre 20% e 30%. No norte de São Paulo e grande parte de Minas Gerais.
E na região sul, o frio ganha ainda mais força, com previsão de mínima na casa dos 4 graus e risco de geada, hein, gente, em grande parte da região. Cuide-se, hidrate-se e bora nessa, 5:07.
E a gente começa aqui então o Start TMC, como sempre, girando, movimentando os nossos repórteres espalhados por todo o país. Sempre lembrando, hein, que você participa aqui do Start TMC com a Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, no nosso WhatsApp. É 11972211001. 7221-1001. A gente vai então começar com Minas Gerais, mesmo em meio às investigações sobre supostas irregularidades envolvendo emendas parlamentares. Eduardo Cunha, ex-deputado federal, é bom que se diga, confirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nesse ano por Minas Gerais. Murilo Luiz tem as informações.
Exatamente, mesmo investigado por suspeita de desvio de emendas parlamentares, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Republicanos, mantém os planos de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais nas eleições de 2026. O anúncio foi feito poucos dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinar o bloqueio de aproximadamente 6 milhões de reais em bens do ex-presidente da Câmara. Segundo a Polícia Federal, Eduardo Cunha teria direcionado de forma irregular recursos de emendas parlamentares para municípios mineiros, mesmo sem exercer mandato desde 2016. A investigação faz parte da Operação Transparência. A decisão de bloqueio não representa condenação e o caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Em nota, a defesa afirmou que Eduardo Cunha desconhece qualquer irregularidade, negou ter apresentado as emendas investigadas e disse que o ex-deputado soube da decisão pela imprensa, sem ter sido ouvido previamente pelas autoridades.
5:09, a defesa de Márcio Pôncio ainda cumpre exigências impostas pelo STF para o pastor deixar presídio no Rio de Janeiro. E também o Tribunal de Contas do Rio solicitou esclarecimentos a um dos institutos do governo do Rio após identificar irregularidades em contrato de 12 milhões de reais. Direto do Rio, o Rafael Alves tem todas as informações.
Depois de ter a prisão convertida para domiciliar, o pastor e empresário do ramo de cigarros, Márcio Pôncio, continua no presídio até a defesa cumprir exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Pôncio está preso desde o dia 2 de julho, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, apontado como chefe da máfia dos cigarros. A decisão de converter a prisão para domiciliar é do ministro Alexandre de Moraes, que impôs uma série de medidas cautelares. Entre as obrigações estão o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato por qualquer meio com os demais investigados e de utilizar as redes sociais. Além disso, Moraes também suspendeu imediatamente eventuais documentos de porte de arma de fogo em nome de Márcio Pôncio e a entrega dos passaportes. Procurada, a Secretaria de Polícia Penal do Rio informou que foi notificada oficialmente da decisão nesse domingo, mas que a liberação do pastor ainda depende do cumprimento de exigências impostas pelo STF por parte da defesa. Agora, falando sobre outro tema que corre nos tribunais, o presidente do Instituto de Terras e Cartografia do Rio, ITERGE, tem até 15 dias para prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado após a suspensão de pagamentos de um programa do Instituto. O contrato de 12 milhões de reais tem sinais de irregularidades, já que iria capacitar moradores de favelas e assentamentos urbanos e rurais com cursos de qualificação. Mas o órgão foi criado para promover a regularização fundiária, além da gestão de terras públicas e a mediação de conflitos agrários.
E a gente vai para Curitiba agora. O início das férias escolares mudou a dinâmica do trânsito, né? Tem ruas mais vazias, tem muita gente que está pensando até que já foi viajar, então tá tudo ali, a movimentação bastante atípica, diferente. Luiz Fernando conta pra gente.
Pois é, finalmente as férias chegaram, as férias escolares, e hoje a primeira segunda-feira desse recesso escolar, que já traz uma redução significativa no trânsito das ruas aqui de Curitiba. Só na rede pública, a capital do estado conta com 581 escolas e mais de 180 mil alunos. Então, durante as férias, esse trânsito acaba sendo menos intenso. A prefeitura, inclusive, prevê uma redução de até 40% na circulação de veículos nos horários de pico, tendo em vista o movimento que foi registrado nas férias anteriores. Por outro lado, o fluxo das rodovias que cortam a capital também registra aumentos expressivos. Uma das concessionárias, inclusive, que administram rodovias aqui no estado, projeta cerca de 2.300.000 veículos circulando nas estradas durante esse período de férias. Esse aumento representa cerca de 10% em relação à média anual. Já a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas rodovias e estradas aqui do Paraná. Durante essas viagens de férias, inclusive, a polícia informa que as infrações mais frequentes são o excesso de velocidade e o transporte de crianças sem a cadeirinha ou ainda outros dispositivos adequados para transportar os pequenos. A gente lembra que aqui no Brasil, pelo Código de Trânsito Brasileiro, crianças com menos de 10 anos ou que não tenham atingido 1,45 m de altura devem obrigatoriamente viajar no banco traseiro. A gente segue de olho no trânsito aqui da capital, mas por enquanto, nesse início de férias, já dá para perceber que as ruas estão bem mais desafogadas, o trânsito está bem mais tranquilo na manhã desta segunda-feira.
Obrigada, Luiz Fernando Ranich. E agora a gente também fala de férias, mas com outro foco. Então, em ritmo de férias, deputados e senadores fazem um esforço concentrado nesta semana pré-recesso para tentar votar propostas legislativas. Quem explica pra gente como deve ficar a semana por lá é o repórter Murilo Hernandes.
É, pessoal, esse esforço concentrado é tradicionalmente feito em semanas de pré-recesso aqui no Congresso Nacional e foi acordado na última reunião de líderes, na última semana. É quando os parlamentares se concentram em Brasília para aprovação das pautas principais que estão travadas em ambas as casas, na Câmara ou no Senado. Há uma expectativa baixa para a votação de pautas bombas, como o fim da escala 6x1, a redução da maioridade penal e o PL da misoginia, que ainda seguem sem acordo definido. Com isso, essas propostas devem ficar para depois das eleições, ou seja, só depois de setembro. Outras propostas menos espinhosas podem ser apreciadas no plenário da Câmara ou do Senado nesta semana. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ainda não divulgaram oficialmente o que entra na pauta desta semana, visto que as negociações ainda estão em andamento. Depois dessa semana, as atividades devem ser retomadas apenas na primeira semana de agosto. Pautas relevantes terão que competir com o calendário eleitoral, já que o retorno acontece exatamente na mesma semana em que se iniciam as convenções partidárias, que se dá o início às campanhas dos candidatos.
É, reforço concentrado, então, como contou pra gente o Murilo Hernandes, né? Sinal de que a gente deve observar, verificar as cenas dos parlamentares, tanto na Câmara como também no Senado, trabalhando bastante, inclusive nas segundas-feiras e também na próxima sexta-feira, normalmente assim na semana de esforço concentrado, né? Vamos virar aqui então a página, a gente vai agora para São Paulo. O Festival Itália Moderna teve a sua primeira edição nesse último fim de semana. O evento trouxe gastronomia italiana, que delícia. Nossa. Música e também cultura lá no Memorial da América Latina, na região da Barra Funda, um bairro importante aqui da capital paulista. Clara Castilho foi até lá, olha só que sortuda e traz tudo pra gente. Fala, Clara.
Mais de 50 expositores, música ao vivo e a tradicional pizza na uva são algumas das atrações da primeira edição do Festival Itália Moderna, que trouxe para São Paulo um pedacinho da Itália. O festival apresenta uma Itália que vai além dos estereótipos. É o que explica a Priscila Arantes, do Colin Stampa, organizadora do evento.
A gente percebeu que o brasileiro, ele gosta muito de culinária italiana. E que a gente precisava explorar mais isso, sabe? E a gente resolveu trazer um pouco do sul da Itália, né? E o tradicional também. Então a ideia foi essa, trazer o contemporâneo junto com a modernidade.
O público pôde degustar uma série de receitas clássicas italianas, como massas frescas, paninis, carbonara, focaccias, doces típicos como gelatos, tiramisu e canoles, além de uma seleção de vinhos e coquetéis italianos espalhados em estandes pelo Memorial da América Latina.
A gente estava agora na Itália, na cidade e no lugar onde foi inventado o canolo. Para quê? Para aprender. Ser contemporâneo não é só ficar inventando ou criando, é de verdade trazer a receita original, trazer sempre uma novidade. Você não sai daqui se você não experimentar.
O chefe executivo Marco Xavier, da Pizzaria 1900, uma das mais antigas de São Paulo, produziu mais de 1000 pizzas durante esses 2 dias de evento. Ele conta para a TMC um pouco sobre como foi esse processo.
Olha, a gente está numa equipe de 11 pessoas na cozinha e 5 pessoas no atendimento. Então a gente está fazendo tudo na hora. Abre a massa na hora, monta a pizza na hora, assa e entrega para o cliente.
Em 2 dias de evento, o público chegou a quase 180 mil pessoas, vindas até de outras cidades, como foi o caso da Jeane Luiza, de São Bernardo do Campo.
A experiência foi bem enriquecedora.
Deu para conhecer mais da culinária, coisas que vocês não conheciam.
É, porque, tipo, a gente experimentou muitas coisas que a gente não sabia que existia na Itália, que tivesse mais isso no Brasil.
O festival foi um sucesso e a família Porpeta, que é tradicional italiana, se despediu até a próxima edição.
Bacio, bacio!
Nossa, bacio, bacio. Delícia esse festival italiano. Pra quem gosta de comida italiana como nós.
Oxe, nossa senhora.
Pelo amor de Deus, olha.
Bom demais.
5 horas e 18 minutos e a gente já com vontade de uma bela macarronada. Deixa pra mais tarde, daqui
eu
a pouco.
Tinha
pouquinho.
Uma pizza ali que ela mostrou, devia estar uma delícia,
nossa,
né?
Nossa, a cara tava linda, maravilhosa. Tava... O gosto devia estar também, viu, gente? Bom, agora a gente dá uma virada aqui, né, de assunto, para falar que ataques entre Estados Unidos e Irã provocam uma alta no preço do petróleo internacional. E diante da forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirma que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nessa semana, foi adiado para a próxima. E aí o Adriano Pires, o sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, durante entrevista ao TMC 360, analisou o tamanho do impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar o reajuste.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho que a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, uma medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol ali da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né, porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro, e também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países, e eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estão colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de $72, $75, $78, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? Que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a $4, $4.5 o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre $70, $75, $80 o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
E a gente vai continuar acompanhando aqui na TMC, a gente movimenta os nossos assuntos aqui no Start TMC, que você acompanha com a Fernanda Câmara, comigo, Rafael Tebas, também sempre lembrando que você participa com a gente, mande a sua mensagem aqui, 11972211001, a semana começando. Dá aquela preguiça pra muita gente, tem gente acordando, gente se preparando pra enfrentar aí mais uma semana de muito trabalho. Ricardo Bittencourt, no Rio de Janeiro, mandando aqui, bom dia, Tebas, bom dia, Fernanda, a semana começou e já estou contando os dias pra semifinal. Acho que a França leva essa Copa do Mundo, é a favorita, escreve ele no nosso WhatsApp. Também o Eduardo Vasconcelos, de Brasília, dizendo que está indo para o trabalho e escutando a gente aqui do Start TMC. e falando que a Argentina cresce em mata-mata, deixaram chegar, ele escreve sobre a seleção da Argentina, é um bom ponto. O Gustavo Bellini, de Curitiba, falando que tá muito frio lá nesse momento, agora 5 da manhã ele escreveu aqui, né? Ele mandou um pouquinho mais cedo, e falando que a Copa ajuda a melhorar a semana. E para fechar aqui, o Felipe Dourado, na região do Tatuapé, em São Paulo, também escrevendo pra gente, dizendo que vai torcer pra Espanha ser campeão do mundo. Então, são várias mensagens aqui de muitas regiões, várias capitais do país, no Start TMC. E estamos também no YouTube, no arroba TMC News BR. Deixa o like lá.
E ativa o sininho.
E ativa o sininho também, portanto, no Start TMC. Olha só, o IBGE divulgou a inflação de junho e o índice desacelera para 0,16%, vindo bem abaixo dos 0,31% que o mercado estava projetando. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,64%, o que significa que, pelo segundo mês consecutivo, o país estoura o teto da meta estabelecida, que é de 4,5%. A gente conversou então com o analista do IBGE, o Jefferson Mariano. Ele comentou os principais destaques que influenciaram o IPCA de junho. Vamos acompanhar.
A gente tinha visto a prévia, né? Na verdade, a prévia, o IPCA 15, havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado. E aí, depois, quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que, na verdade, houve um arrefecimento, né? Então, o índice de fato veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginavam e veio menor do que a prévia. Então, realmente, acredito que ainda seja um pouco difícil, mas, evidentemente, como você bem destacou, né, a gente ainda está aí acima da meta de inflação, né, os números sinalizam isso, né, mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses, né. Então, a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né, e ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né.
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
Ah, tem, né? De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do Grupo Alimentos, né? Então, o Grupo Alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
No caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né? Que pesaram, por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né? Convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né? A população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que, apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
E a gente, claro, que vai continuar acompanhando esse e outros assuntos. E como a gente sempre lembra, mande a sua mensagem aqui para você participar conosco, para você dar sua opinião sobre os diversos assuntos, sobre os principais destaques do dia que a gente traz aqui. Nós estamos no WhatsApp no 11972221001 e também no arroba TMC News BR. Daqui a pouquinho tem esporte, daqui a pouquinho tem análise política e tem também outros principais assuntos do dia. Não saia daí, TMC, compromisso com a verdade.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 32, ou melhor, 5 horas, eu já tô avançando, né, gente? 5:33 cravados, e agora a gente vai com os nossos principais assuntos nacionais, das principais capas dos jornais nacionais, começando, claro, pela TMC.
É o nosso portal tmc.com.br. Acessa lá, pega o seu smartphone ao longo do dia, acessa tmc.com.br para você ficar bem informado. O Irã amplia ataques após investidas dos Estados Unidos e diz que Hormuz está fechado. Essa é a nossa manchete nesse momento no tmc.com.br.
E agora a gente vai para a capa da Folha de São Paulo. Benefícios puxam perda de 56% da arrecadação da Previdência.
Manchete do Globo também sobre o Estreito de Hormuz. Preço do petróleo dispara com novos ataques entre Estados Unidos e Irã. E tensão sobre o Estreito de Hormuz aumenta.
E agora a gente vai para a capa do UOL. Estados Unidos lançam nova onda de ataques contra o Irã após escalada do conflito.
É.
Esse assunto, né, em foco, em pauta, infelizmente, mais uma vez, os ataques, né? Quando a gente pensa que a gente vai dar uma notícia contrária, volta que a gente não gostaria de dar. 5:34.
E a gente volta a girar, a movimentar a nossa reportagem, começando por Brasília. Agora o Congresso Nacional acumula muitos, milhares de propostas que venceram apenas metade do caminho legislativo para virar lei. Lembrando aqui que o caminho muitas vezes é extenso, né? Tem que passar pelas comissões, depois no plenário, depois vai para outra casa legislativa. Um levantamento da plataforma Ranking dos Políticos aponta o tamanho do represamento de matérias que foram validadas por deputados ou senadores. No entanto, ainda aguardam análise na outra casa. Ou seja, o projeto até foi aprovado na Câmara, mas tem que passar no Senado. Ou o contrário, foi aprovado no Senado, mas ainda tem que passar na Câmara dos Deputados. Quem conta pra gente é o repórter Murilo Hernandes.
O levantamento realizado pela plataforma Ranking dos Políticos indica que o Congresso Nacional acumula 3.902 projetos de lei que foram aprovados em uma das casas, mas continuam parados na outra. O estoque de matérias pendentes engloba propostas que superaram todas as comissões e votações em plenário na origem, mas aguardam a indicação de relatores ou da inclusão na pauta da votação do destino. De acordo com os dados compilados pela entidade, a Câmara dos Deputados é o local com maior volume de textos represados, concentrando a maioria das propostas iniciadas pelo Senado Federal. Entre os projetos que aguardam análise estão as medidas voltadas para a segurança pública, reformas administrativas setoriais, alterações no Código de Processo Penal e incentivos fiscais a setores regionais. Interlocutores no Legislativo apontam que a lentidão nos avanços desses textos ocorre devido à centralização das agendas dos presidentes das duas casas, das pautas econômicas e prioritárias do governo federal. Como muitas dessas propostas sofreram modificações durante a tramitação inicial, elas necessitam de novos acordos políticos entre os líderes partidários para avançar para uma sanção ou retornar à casa de origem. De acordo com a última reunião de líderes da Câmara dos Deputados, houve indicativo de que deve haver um esforço concentrado para acelerar essas votações.
Valeu, Murilo. Interessante, então, esse levantamento. 3.902 projetos parados, entre eles também a pauta, né? Em relação ao fim da escala 6x1, que também foi aprovado já em uma das casas, nesse caso na Câmara, e aguarda agora, enfim, também a avaliação por parte dos senadores da República e até a pressão sobre o Davi Alcolumbre, enfim, de vários setores que são importantes para a nossa economia.
Eu acho que ninguém imagina um número tão alto assim,
é,
né?
É, muito alto. E se você for pegar projetos que foram aprovados na CCJ, ou seja, Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não passaram no plenário daquela determinada casa, ainda tem que passar na outra, aí esse aumenta, número então aumenta e aumenta bastante. É bem interessante essa reportagem, bem legal.
5h37, o fenômeno El Niño acende sinal de alerta para os produtores rurais no Paraná. O excesso de chuvas traz riscos e prejuízos nas lavouras e preocupa o setor do agro. A informação que chega de Curitiba é com o Luiz Fernando Hanisch.
Institutos de meteorologia confirmam que o El Niño deve ser intenso entre a primavera e o verão aqui no país. No Paraná, são esperados volumes de chuva acima da média na bacia do Rio Iguaçu, afetando diretamente os municípios da região oeste do estado. O excesso de umidade no solo deve prejudicar o plantio e atrasar a colheita de grãos. O gerente do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FIEP, Jeffrey Klein Albers, explica que esse risco afeta produtores de vários setores do agronegócio.
Nós sabemos que os indicadores já não são muito otimistas e de que a gente deve ter um impacto grande, além da área de produção das grandes culturas de soja e milho, mas também podendo afetar os barracões, as granjas, a avicultura, a suinocultura. Então a preocupação ela se estende por várias cadeias produtivas.
A dificuldade para contratar seguros também entra nessa conta. De acordo com o representante do sistema FAEP, emergências climáticas tornam a proteção mais cara e parte dos produtores não consegue arcar com as despesas, porque ainda estão cobrindo prejuízos de safras anteriores.
O seguro é muito difícil de ser contratado, inclusive em momentos em que a gente tem uma ameaça de risco climático, as próprias seguradoras não têm muito interesse nas contratações de seguros, porque o risco é maior e isso encarece o produto também. Então, o sistema FAEP vem acompanhando para orientar os produtores e cobrar, acompanhar com o governo estadual e federal todas as ações que sejam necessárias para o atendimento do produtor rural.
No Paraná, boa parte dos agricultores busca antecipar o plantio para colher as safras antes que a umidade comprometa a produção. O monitoramento constante do CIMEPAR, que é um instituto de meteorologia aqui do estado, se tornou ferramenta indispensável para os trabalhadores do campo. O acompanhamento do El Niño deve se estender até o início do ano que vem.
É, o El Niño tá dando o que falar, muitos prejuízos, não só em lavoura, nesse caso, né, aqui de Curitiba, sim, mas prejuízos de forma geral também, viu? O pessoal tem que ficar bem alerta.
Preocupação muito grande, né?
Geada, calor intenso também mais pra frente, ondas de calor, né? O El Niño veio com tudo, então a gente tem que ficar bem atento e se proteger mesmo. Tentar evitar prejuízos, né? Quando for possível. 5h40. Nós vamos continuar com os nossos principais assuntos do dia.
Exatamente. A Guarda Revolucionária do Irã disse nesta segunda-feira que atacou instalações militares americanas no Bahrein, também no Kuwait, em sua mais recente resposta a outra onda de ataques dos Estados Unidos. Os ataques foram os mais recentes em um ciclo de ações contra-ataques, né? Enquanto o Irã busca afirmar controle sobre a navegação pelo Estreito de Hormuz. Na última semana, para a gente contextualizar aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera o cessar-fogo encerrado, embora tenha deixado a porta aberta para mais conversas.
5h41, um incêndio de grandes proporções atingiu um bar em Bangkok, na Tailândia, na noite de domingo, matando ao menos 27 pessoas e deixando 22 em estado grave. O fogo começou próximo ao palco e se espalhou rapidamente, surpreendendo clientes e funcionários. As autoridades investigam a causa do acidente com suspeita inicial de curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado.
5h41, o ator Sam Neill, conhecido por interpretar Dr. Alan Grant na franquia Jurassic Park, morreu aos 78 anos na Austrália, nesta segunda-feira. Dono de uma carreira de mais de 5 décadas, ele também atuou em vários outros sucessos, como Peaky Blinders, O Piano e Caçada ao Outubro Vermelho. Até o momento, a família não divulgou a causa oficial da morte. Eles apenas informaram que o falecimento foi repentino e inesperado, e ressaltaram que o ator estava livre do câncer no momento em que morreu. A gente, é claro, que deseja, né, enfim, nossos sentimentos aqui aos familiares. Um grande ator, realmente. Eu destaco também esse último trabalho dele no Peaky Blinders, né, mais recente, inclusive, uma série super premiada, inclusive, e a gente vai continuar também acompanhando esse e outros assuntos do mundo do cinema aqui no Start TMC. 5:42.
Uma carta divulgada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro provoca reações no cenário político e expõe divisões nos bastidores da oposição. Bolsonaro disse confiar em seu filho como melhor opção para combater a corrupção, a violência e o empobrecimento no Brasil. O documento já motivou pedidos de sanções jurídicas por parte de parlamentares governistas. Os detalhes sobre o teor do documento e as repercussões políticas vêm com o Murilo Hernandes, direto de Brasília.
A divulgação de uma carta assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou os bastidores políticos e gerou desdobramentos jurídicos em Brasília. No documento oficial, o ex-presidente declarou que o filho e senador Flávio Bolsonaro atua como seu porta-voz oficial e expressou apoio ao nome do pré-candidato que deve liderar a chapa da oposição na disputa pela presidência da República. A sinalização explícita trouxe repercussões imediatas na estrutura interna do Partido Liberal. Informações de bastidores apontam que o teor do texto isola politicamente a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, provocando tensionamentos internos e ampliando o desgaste da relação conjugal com o ex-presidente. Aliados do PL e parlamentares da base de oposição manifestaram apoio público ao teor da carta, defendendo que a indicação do senador Flávio Bolsonaro como porta-voz unifica o discurso do partido e consolida a estratégia da legenda para a disputa eleitoral. No campo da oposição ao ex-presidente, a manifestação motivou uma reação formal no Legislativo. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, protocolou uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal solicitando a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O parlamentar governista argumenta na peça que a publicação do texto configura um descumprimento direto na proibição de utilização de redes sociais e de comunicação externa estipulada pelas medidas cautelares da Corte. Interlocutores jurídicos acompanham a tramitação do pedido do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Comitê Partidário do PL avalia os impactos do posicionamento nas alianças regionais. Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026.
E esse é tema, essa pauta é tema para Bruno Rizzi, que está chegando já aqui no nosso estúdio, nosso colunista do Start TMC. Vai abordar essa carta, portanto, escrita por Jair Bolsonaro, os impactos dela, o que o ambiente político, a oposição, também a base do governo está pensando sobre o assunto, enfim, bem interessante, já também com esse foco nas eleições presidenciais. 5:45, a gente vai agora para Curitiba. O Brasil notificou já, olha só, mais de 109 mil casos de síndrome respiratória aguda grave nesse ano, com mais da metade confirmada em laboratório. Isabela Miranda.
Curitiba e mais 8 capitais estão em risco ou alto risco para a disseminação da síndrome respiratória aguda grave, com um sinal de crescimento a longo prazo. Outras 11 cidades também registraram incidência da síndrome em níveis de alerta, risco ou alto risco, mas sem o crescimento sustentado nas últimas 6 semanas. Os dados fazem parte do mais recente boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Desde o início do ano, o Brasil notificou mais de 109 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, mais de 56.500, um percentual de 51,7%, tiveram resultado laboratorial positivo para algum tipo de vírus respiratório. O médico infectologista pediátrico e professor da PUC Paraná, Victor Horácio, reforça a importância da imunização para prevenir essas doenças.
Mas especificamente o influenza e o vírus inicial respiratório, nós temos que lembrar e alertar a população que está nos assistindo que são dois vírus imunopreveníveis. Nós temos a vacina para o influenza, que é disponível na rede pública, e com relação ao vírus sincicial respiratório, nós temos que lembrar que o Brasil, né, ele tem a vacina contra o vírus sincicial respiratório para a gestante, a partir da 28ª semana de gestação, para que ela possa fazer e evitar que o bebê, nos primeiros dias de vida, possa vir a se contaminar.
Ainda de acordo com um especialista, a vacinação demora algumas semanas para garantir a imunização completa.
Olha, nós temos um sistema que atende a população, só que nós temos que entender também que a população precisa fazer a sua parte. Se todos ficarem doentes, se todos ficarem com insuficiência respiratória, como nós tivemos no Covid, o sistema entra em colapso. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A vacina está disponível na rede pública e está sobrando, porque a meta de cobertura vacinal não foi atingida nas populações de risco que nós temos. Então, eu peço aqui encarecidamente para que a população que não tomou a vacina, que vá se vacinar. Porque a partir do momento que você toma a vacina, ela ainda leva 2 a 4 semanas para produzir anticorpo, para deixar você protegida.
Segundo a Fiocruz, o aumento dos casos em Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre acontece principalmente entre crianças menores de 2 ou 4 anos de idade.
Valeu, obrigado pelas informações. E além de Curitiba, também então outras capitais aí em alerta, né, por conta dessa alta, eu cito aqui Belo Horizonte, Boa Vista, Florianópolis, Goiânia também, Porto Alegre, e também há preocupação em outras regiões, né? A gente cita aqui Brasília, João Pessoa, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Então a gente vai ficar bastante atento também a esse assunto aqui na TMC. 5:48.
Essa música nos remete ao esporte, à Copa do Mundo e direto dos Estados Unidos, quem traz os destaques dessa reta final do Mundial é o nosso repórter Leandro Boldakian. Com você.
Fala pessoal do Start TMC, começando a última semana de Copa do Mundo aqui diretamente nos Estados Unidos. Vamos para as duas semifinais, além da grande finalíssima que acontece aqui no MetLife Stadium no próximo domingo, 16:00, horário de Brasília, 15:00 aqui de Nova Jersey. Definidas as semifinais, as 4 seleções remanescentes nessa Copa do Mundo, curiosamente, né, tudo aquilo que a FIFA desejava com o novo formato de sorteio e de direcionamento de tabela, com os 4 primeiros times do ranking dela sendo os 4 que estão nas semifinais. Argentina, Espanha, França, Inglaterra, as 4 equipes chegam para essas semifinais. Amanhã teremos o primeiro duelo semifinal, um clássico europeu, que promete sem parar, né, todos os locais para acompanhar, para muita gente até a final antecipada dessa Copa do Mundo, envolvendo França e Espanha. França buscando o seu tricampeonato, a Espanha buscando o bicampeonato. É um jogo que certamente vai mexer com as multidões e as duas seleções, elas vêm muito bem, né, nessa Copa do Mundo. E na quarta-feira, um duelo histórico, não só pelo futebol, mas também, né, o histórico de questões de guerra, né, da Malvinas, entre Argentina e Inglaterra. Temos também os acontecimentos da Copa de 86, quem não se lembra da La Mano de Dios, de Diego Armando Maradona, justamente numa partida contra a Inglaterra. As equipes voltam a se enfrentar, né? Se enfrentaram também em mata-mata em 98 com a vitória da Argentina nos pênaltis, mas é um jogo recheado também de componentes, embora tanto argentinos quanto ingleses tenham destacado se tratar apenas de um jogo de futebol, e assim vão encarar essa partida na quarta-feira, segunda semifinal. Os vencedores se enfrentarão no domingo, aqui mesmo em Nova Jersey, para a grande finalíssima. No sábado, vamos ter a disputa do terceiro lugar, claro, entre os 2 perdedores desses confrontos lá em Miami. Um abraço, gente. Voltamos a qualquer momento aqui de Nova Jersey.
Valeu, um abraço, Leandro Boldakian, nossa equipe nos Estados Unidos, já acompanhando esses momentos finais da Copa do Mundo. Olha, realmente promete demais, né? Então amanhã em Dallas tem França e Espanha, jogo às 16:00 no horário de Brasília, às 16:00. E depois de amanhã, na quarta-feira, em Atlanta, Inglaterra e Argentina, outro jogaço. São 3 equipes europeias, uma equipe aqui da América do Sul, então nesse momento na Copa do Mundo. Dois jogos espetaculares e tem muitas mensagens também,
tem,
né?
Tem, o pessoal tá querendo se agitar com a Copa do Mundo, mesmo com o Brasil fora, mas tem muita gente que gosta de esporte, de futebol, de Copa do Mundo, que é o exemplo aqui da Mariana Figueiredo, do Rio de Janeiro. Ela diz: semana começando daquele jeito, cheia de compromissos, mas já tô de olho na semifinal entre França e Espanha. Acho que vai ser um jogaço, duas seleções muito técnicas. Meu palpite é que vai para prorrogação e França leva. E o Rogério Almeida, do Recife: segundo ano é sempre mais difícil para voltar ao ritmo, mas a Copa ajuda a animar. E ele falou que tá curioso para ver Argentina e Inglaterra. Tem muita rivalidade e ele acha que vai dar Inglaterra.
É, tem a rivalidade por conta das Malvinas, enfim.
Exatamente.
Na Copa de 86, inclusive, as equipes se enfrentaram. Foi o ano em que a Argentina venceu o bicampeonato. E um jogo muito polêmico que entrou para a história do futebol, né? Diego Armando Maradona fez um gol de mão. Depois ele falou que foi a mão de Deus, la mano de Dios, enfim. E na sequência ele fez um dos gols mais bonitos da história do futebol, driblando, né, meio time da Inglaterra e fazendo aí sim realmente um golaço. Então tem toda essa polêmica, essa aflição envolvida no campo esportivo e também essa questão geopolítica, né, por trás desse confronto entre Inglaterra e Argentina, que jogam então na quarta-feira às 4 da tarde. E aqui, ó, o Alexandre
Sampaio.
Mas só para
contextualizar, a Guerra das Malvinas de 1982.
Exatamente. E a Copa de 86, né?
Isso, aí em Copas, a Inglaterra, né, tem leve vantagem, mas a Argentina domina em mata-mata, com destaque para 86, como você colocou aí, que o Maradona fez, então, esse gol histórico, é isso, né?
É, foram dois gols históricos, um de mão e outro realmente com a bola rolando ali, foi um golaço. O Alexandre Sampaio, no Rio de Janeiro: tô com medo da Argentina, acho que a França é favorita, mas eles sabem jogar decisão. Marcelo Forlan tá mandando mensagem de Brasília, na Asa Norte, em Brasília: Inglaterra tem um time muito forte, acho que pode surpreender a Argentina, é favorita. Rodrigo Carboni também mandando mensagem de Curitiba, falando que, na opinião dele, a favorita é realmente a França. E aqui também no nosso WhatsApp, no 11972211001, o Francisco de Itanhaém manda o seguinte: bom dia, Fernanda, bom dia, Rafael.
Bom dia.
Aí ele fala sobre aquela reportagem do Murilo Hernandes: emendas parlamentares deveriam atender o povo e suas necessidades, porém, muitas vezes, nunca chega, segundo ele aqui, para finalidade real. Ele faz essa crítica aqui. Espaço aberto, você participa aqui. Obrigado pela sua mensagem também aqui, Francisco, no nosso WhatsApp. E o Júlio, que também é de São Paulo: bom dia, Tebas, bom dia, Fernanda, indo pro trabalho ouvindo a TMC. Valeu, Júlio, muito obrigado também pela sua participação.
E a gente falando aqui de vários assuntos, de jogos, Argentina, Inglaterra, França, Espanha, enfim. Mas e a seleção brasileira, gente? O Bruno Chesi tá aqui no estúdio ao vivo para falar pra gente, calendário futuro, para falar sobre a seleção brasileira, que a gente sempre quer saber as novidades. Bruno Chesi, bom dia.
Posso só dar um pitaquinho rápido?
Claro.
Inglaterra, eles falaram do Diego Armando Maradona, mas também tem uma situação curiosa. Na Copa de 98, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram no mata-mata e o David Beckham foi expulso. E aí foi super criticado. 4 anos depois, a Argentina e a Inglaterra voltam a se enfrentar e a Inglaterra vence 1-0, gol dele. Então é mais um personagem.
Olha lá,
pra
bem
esse
interessante,
molho,
hein,
aí dessa rivalidade, como vocês bem citaram aí, tem todo um contexto também geopolítico. Mas
que
vamos falar.
Que a Inglaterra
vença
de novo.
Que a Inglaterra vença de novo, você acha? Bom, aí vamos esperar pra ver.
Vamos ver.
Mas vamos falar sobre a seleção brasileira. Ela já tem, então, data pra voltar a campo.
Opa!
Duas datas, na verdade. Dias 25 e 29 de setembro contra a Austrália. São dois amistosos contra a Austrália e que vão ser nas cidades de Townsville e Brisbane, lá na Austrália mesmo. Esses são os primeiros adversários que a seleção brasileira vai enfrentar depois de ter sido eliminada na Copa do Mundo. Ainda não existe uma data para que as eliminatórias sul-americanas retornem, ou seja, nem mesmo o formato de como vai funcionar essa nova ciclo de classificação para a próxima Copa ainda está definido, e a expectativa é que o Ancelotti então comece, a partir dessas duas datas, uma renovação aí do plantel, tem toda uma questão de quem que realmente que jogou agora nessa última Copa vai estar na próxima Copa, e acho que agora o Carlo Ancelotti, que vai ficar no cargo até 2030, tem pelo menos 4 anos para definir aí uma boa base de equipe e assim por diante.
Ô, Bruno, então o Brasil joga longe do seu público, né?
É, exato. A CBF está tentando fechar uma terceira data e possivelmente também na Ásia, mas assim, ainda vai demorar, eu acho, para a seleção brasileira voltar a jogar na frente dos torcedores brasileiros aqui no Brasil. Então, não sei se é bom ou se é ruim, na verdade, né?
Correria risco de vaia, talvez, mas acho que é importante essa conexão, né?
Criar, e acho que é importante essa... vaia também, né?
Exatamente.
Falar real, acho que a cobrança é do jogo, mas, enfim, acho que voltar a campo aqui no Brasil só em 2027, e aí possivelmente já nas eliminatórias da Copa do Mundo. E até lá, existem duas competições que o Brasil vai ter. A principal delas vai ser a Copa América, né? Que é de 2028. Então, esse vai ser o grande campeonato que antes da Copa do Mundo, que vai ser o termômetro ali de como que está o trabalho do Ancelotti para 2030.
E, inclusive, Bruno, tem um ponto muito interessante que você também trouxe, vários pontos, né? Mas um deles que o regulamento das eliminatórias não está ainda definido. Argentina, Uruguai e Paraguai vão sediar jogos da Copa de 2030. A Copa vai ser principalmente feita em Portugal, Espanha e Marrocos, mas alguns jogos em outros lugares também. Vai ter um jogo na Argentina, um jogo no Paraguai e um jogo no Uruguai. Por conta disso, essas três seleções já estão automaticamente classificadas.
Exato.
Então fica uma dúvida de como vai ser feita as eliminatórias. Uma suposição é que essas seleções, mesmo que classificadas, participem, mas não pontuem. Ficaria realmente muito esquisito.
Não, completamente, né? sem competitividade nenhuma, né? E você sabe, Tavis, que essa tentativa da FIFA de espalhar os jogos aí por vários países, eles tentaram antes. A grande ideia era fazer com que Cristiano Ronaldo e Messi jogassem uma partida de Copa do Mundo na frente dos seus torcedores. Que não vai acontecer, obviamente, porque ambos já disseram que essa é a última. O Cristiano Ronaldo já
tá com 41 anos.
Já deu adeus, né? Também aí a Copa do Mundo. O Messi ainda tem aí a chance de, enfim,
conquistar
mais
um título, de repente,
né?
Enfim. Muito bom, Bruno Chiesi, então, com um panorama completo dessa Copa e da próxima Copa do Mundo também aqui no Start TMC.
Mas olha, o Eduardo Martins de Belo Horizonte fala o seguinte: a França vem muito forte, mas quero Espanha. Ele fala: acho que teremos uma semifinal digna de final de Copa.
E o Rafael, meu xará, Rafael Toscano, no Rio de Janeiro: a Espanha não está sobrando, mas faz o tic-tac, né? Que é aquele jogo de toque, muito toque, o pessoal chama de tic-tac.
A Luciana Siqueira, de São Paulo, não está falando de futebol, mas está falando o seguinte: que frio aqui em São Paulo. Então hoje é dia de muito café e casaco. Dito isso,
saúde, boa semana, cafezinho. Boa semana, parceira, boa semana para você.
Estamos
também.
Estamos de casaco também, um brinde de café para vocês. E agora, não, água tônica. O Paco, ele confunde. A água tônica, Paco, é lá para sexta-feira, entendeu? Hoje é o cafezinho, segundona. Poxa, ó, 5:59, vai rodar aí para 6 horas. Café e casaco, então, como disse a Luciana Siqueira, em São Paulo. E você, mande a sua mensagem, você que está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. A gente está aqui, ó, para responder e para ler a sua mensagem, sugestão, comentário, enfim, participe conosco. 6 horas em ponto, TMC, compromisso com a verdade.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Terça-feira, a emoção da Copa vai aumentar. Começam as semifinais. Às 3 da tarde, estaremos no esquenta para a França e Espanha. As duas equipes batalharam muito até aqui, mas a luta não para. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Copa do Mundo.
FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
Seis horas e dois minutos, Start TMC no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas em Brasília, em Belo Horizonte, também no Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, São Paulo, em qualquer região do universo pelo nosso aplicativo TMC e com imagem no YouTube, no arroba TMC News BR. Estados Unidos decidem na quarta-feira sobre tarifaço ao Brasil.
Governo brasileiro acredita que Estados Unidos vão confirmar novas tarifas, mas podem aumentar lista de exceções. Para negociadores do Brasil, adiamento é pouco provável, a menos que seja por motivação política.
Empresários norte-americanos e brasileiros defendem ampliar comércio em áreas como data centers, automóveis e minerais, em carta endereçada a ministros de Lula e auxiliares de Trump.
O governo diz que segue empenhado nas negociações para tentar reverter o tarifaço, e esse é só um dos destaques que o Start TMC traz nesta segunda-feira, 13 de julho. Tem muito mais.
Flávio Dino cita a indicação de emendas para